Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Uma vez que o deputado Luís Soares está mesmo a chegar, se não vê inconveniente, começávamos a reunião e o primeiro ponto da ordem de trabalhos, portanto, ficará para a próxima reunião, diz respeito às atas 74 e 75, relativas aos dias 21 e 22 de fevereiro. Como, entretanto, a senhora deputada Rita Rato não está ainda, mas está a chegar. Está a chegar, está a chegar. Se for ela, porque se não fosse, passávamos à frente, como é. Pronto, não é? Temos agora um quórum. Temos um quórum reforçadíssimo. E eu estava exatamente a referir que, se por acaso a senhora deputada Rita Rato não estivesse na sala, passaríamos ao ponto 3, mas uma vez que já chegou, dava-lhe então a palavra para apresentar o seu parecer sobre COM 2017, que é a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho e que tem que ser impreterivelmente remetida à CAI até hoje, dia 1 do 3. E, portanto, tem a palavra, sem mais demoras, a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora Presidente. Queria pedir desculpa, mas estava na Comissão de Saúde numas audições que estão a acontecer sobre outra matéria. Mas dizer que sobre esta proposta diretiva é muito simples, é objetiva, creio mesmo que vai no espírito da discussão que faremos amanhã da proposta de lei em plenário, que se trata da transposição de diretiva relativamente a campos eletromagnéticos. Aqui prende-se com matérias relacionadas à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição de agentes cancerígenos durante o trabalho. A proposta de diretiva pretende proteger os trabalhadores contra os riscos para a sua saúde, incluindo a respectiva prevenção a que estejam ou sejam suscetíveis a estar expostos em virtude da exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. A diretiva fixa as prescrições mínimas especiais neste domínio, incluindo os valores limite, não se aplicando aos trabalhadores expostos apenas às radiações, aquilo do tratado a que institui a Comunidade Europeia de Energia Atómica. Na prática, a diretiva, a única coisa que faz é introduzir mais 7 substâncias cancerígenas estabelecidas nos valores limite e nas mutações de pele. A diretiva deve ser transposta no prazo de 2 anos. Existe já um enquadramento legal e doutrinário relativamente a diretivas anteriores que vão neste sentido, que alertavam exatamente para esta preocupação relativamente a matérias de melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores. A diretiva, várias são as diretivas, desde a diretiva 89/391/CE, Diretiva 90/394/CE, a Diretiva de 1990, que procurava dar resposta ao segundo programa de ação das comunidades europeias em matéria de segurança e saúde no local de trabalho, a Diretiva em 2004, que deu origem a um nível de proteção contra os riscos ligados a agentes cancerígenos ou mutagénicos sob a égide de princípios gerais que permitissem a aplicação harmonizada das prescrições mínimas. São ainda invocados outros materiais de trabalho por parte da Comissão e do Conselho relativamente à Europa contra o Cancro, o Eurocare e outras recomendações e, portanto, na prática a diretiva é muito objetiva, não se aplicando por isso respeitando o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que as conclusões vão no sentido de que o objetivo é claro e prende-se com a proteção dos trabalhadores contra os riscos para a sua segurança e saúde, incluindo a respectiva prevenção a que estejam ou sejam suscetíveis a estar expostos em virtude de exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho e a introdução de mais 7 substâncias cancerígenas indígenas e estabelecidos valores limites e outras notações de pele, que a proposta em apreço respeita ao princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade, que a Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o escrutínio da iniciativa em apreço. Creio que é particularmente pacífico, trata-se sobretudo, tratar-se-á no prazo de 2 anos com a transposição da diretiva, sobretudo no enquadramento e na aplicação aos normativos legais que já existem de matérias que podem estar incluídas na diretiva e que não estão incluídas noutros diplomas, mas que creio que é pacífico e, portanto, creio que está em condições de ser votado.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e saúdo-a pela elaboração deste parecer, aliás, importante no quadro da proteção e de segurança dos trabalhadores e, de qualquer maneira, conforme muito bem referiu, equivale a creio que é uma sexta alteração já às várias normas europeias sobre o assunto e, portanto, é um caminho que está a ser trilhado e, do nosso ponto de vista, que é positivo. E, portanto, abriria agora as inscrições. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o parecer. Portanto, Sr. Deputado José...
Sr. Presidente, só para subscrever o parecer e manifestar o nosso...
Muito obrigado. E, sendo assim, não havendo mais nenhuma inscrição, porei o parecer à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, o parecer foi aprovado. E vamos continuar na nossa ordem de trabalhos, no ponto 3. Já agora agradeço-vos que procedam a uma pequena retificação, onde diz deputado autor do parecer, grupo parlamentar do PS, deputado Ricardo Bexiga, devia estar aí e não está. E, portanto, é também a apreciação e votação do parecer sobre vários projetos de leis. Todos estes 3 de autoria do PSD, o 346/13, portanto, que integra a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social e, portanto, procede à alteração da Lei 108/91, 17 de agosto. O 414, também, que altera a lei, a mesma lei, obviamente, e o 415, também do PSD, como já referi, os 3 do PSD, que integra representantes dos reformados, pensionistas e aposentados e, portanto, procede também a uma alteração da Lei 108/91, 17 de agosto, no mesmo sentido. Portanto, dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Portanto, na presença de 3 projetos de leis do PSD relacionados com a composição do Conselho Económico Social. Como sabem, o Conselho Económico Social é o órgão de consulta e concertação no domínio das políticas económicas e social. Participa também na elaboração dos planos de desenvolvimento económico e social, na elaboração de propostas das grandes opções e dos planos de desenvolvimento económico e social. É um órgão que está previsto constitucionalmente no...
Eu peço-vos um favor, esta sala é péssima, como já se devem ter apercebido, é muito pequenina e tem péssima acústica e eu agradecia que deixassem o Sr. Deputado fazer a sua intervenção. Eu própria tenho às vezes alguma dificuldade.
É um órgão que está previsto no artigo 82 da Constituição da República Portuguesa, que remete para a lei a definição da composição do Conselho Económico e Social, colocando apenas como imperativo uma representação relacionada com o Governo, as organizações representativas dos trabalhadores e das atividades económicas e das famílias. A composição do Conselho, a sua organização e o seu regime de funcionamento estão sob reserva de lei, quer sobre lei da Assembleia da República como decreto-lei autorizado, e é neste enquadramento legal que o PSD apresenta estes 3 projetos de leis. O primeiro projeto de lei visa integrar a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social, o projeto de lei 346/13. O projeto de lei 414/13 pretende a inclusão no Conselho do Conselho das Comunidades Portuguesas e o projeto de lei número 405/13, a representação de representantes dos reformados, pensionistas e aposentados. O objetivo destes três projetos de leis são comuns. De facto, existem neste momento no Conselho Económico e Social representantes de 22 setores da sociedade portuguesa, mas continuam sem representação direta, quer os jovens, os reformados e pensionistas e as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. De facto, estes três setores da sociedade portuguesa são hoje, como sabem, muito relevantes, quer do ponto de vista da representação dos interesses dos jovens, como também do outro lado da nossa pirâmide demográfica dos reformados e dos pensionistas, e também, naturalmente, faz todo o sentido também as comunidades portuguesas, pela importância que têm hoje no quadro da vida nacional, possam também estar representados neste órgão de consulta. Órgão de consulta esse, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Do ponto de vista das iniciativas legislativas pendentes, penso que as senhoras e os senhores deputados saberão que estão previstas outras iniciativas legislativas na mesma matéria e que serão também objeto de discussão em sede plenário. Um projeto de lei 138/13 do Bloco de Esquerda, que visa integrar representantes dos reformados e pensionistas aposentados neste órgão. Um projeto de lei, o projeto de lei 244/13 do CDS, que visa integrar no Conselho dois representantes dos reformados, aposentados e pensionistas. E outro projeto de lei do CDS, o 417/13, que prevê a inclusão no plenário de dois representantes do Conselho Nacional de Juventude. E, por fim, um projeto de lei do PS, o 425/13, que procede à sétima alteração à Lei 108/91 e que visa integrar no Conselho também representantes dos reformados e pensionistas, dos jovens do Conselho Nacional de Juventude, da Federação Nacional das Associações Juvenis e do Conselho das Comunidades Portuguesas. Do ponto de vista do cumprimento dos requisitos formais, constitucionais e regimentais, os dois projetos-leis cumprem todos os requisitos. Cumprem também os requisitos da lei formulário e, portanto, para além das consultas obrigatórias, dado que estamos perante matéria relacionada com a legislação laboral, estão em curso as consultas obrigatórias previstas na lei. Até hoje ainda não foram recebidos nenhum contributo. E, portanto, do ponto de vista de conclusões, estas iniciativas são cumpridoras dos requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Está em condições de ser discutida, na generalidade, no plenário. E apenas uma nota relacionada com a lei formulário, da necessidade de integrar no título, na designação destes projetos de leis, o facto de representarem a sétima alteração à lei número 108/91, 17 de agosto, o que nenhum destes projetos de leis prevê. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e cumprimento-o igualmente pela elaboração do parecer. Portanto, como ouvimos, tem, no fundo, três objetivos: alterar a lei 91, a lei 108/91, e incluir a representação do Conselho Nacional de Juventude, por um lado, e, por outro, integrar também representantes do grupo dos reformados, pensionistas e aposentados no Conselho Económico e Social. E também de dois representantes das comunidades portuguesas. Portanto, cumprimento pela clareza do seu parecer e perguntava se alguém quer usar da palavra sobre este ponto. Se não existir nenhuma intervenção, então eu passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O parecer foi aprovado por unanimidade. Eu esqueci-me de ligar isto, peço desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Este é um parecer sobre o projeto de lei 138-12 do Bloco de Esquerda, que visa precisamente a integração. Então aqui um lapso. Integra representantes dos reformados, pensionistas e aposentados no Conselho Económico e Social. Será uma alteração à Lei 108-91. Este parecer remete desde logo para a nota técnica, no que diz respeito a determinados aspectos, designadamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes. Quanto à iniciativa, e de uma forma muito sintética, a iniciativa, como se referiu, é da iniciativa do Bloco de Esquerda e visa uma alteração à composição do Conselho Económico e Social, precisamente no sentido de integrar os reformados, pensionistas e aposentados neste órgão. De acordo com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e de cumprimento da lei formulária, verifica-se que está tudo em conformidade. No entanto, e na eventualidade da iniciativa ser aprovada, e sendo que é mais uma alteração à lei sobre o Conselho Económico e Social, sugere-se que o seu título passe a referir o número, que é a sétima alteração à Lei 108-91, de 17 de agosto. Houve uma série de contributos, uma vez que se trata de matéria que é a apreciação pública, houve um conjunto de contributos que se podem verificar de acordo com como está referido na nota técnica, no link na página desta iniciativa. Existem outras iniciativas legislativas relativamente à mesma matéria, como aliás decorreu da apresentação do relatório anterior, e aqui um aspecto que vou retificar, que diz respeito às petições, que na altura que foi elaborada a nota técnica existia de facto uma petição pendente sobre esta matéria, contudo a esta data a referida petição já não se encontra pendente, portanto será feita aqui uma correção relativamente a esta questão que vem aqui referida na página 6. A deputada autora do parecer reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em plenário e relativamente às conclusões. Como já referi, a iniciativa cumpre todos os requisitos mais constitucionais e regimentais. Relativamente à lei formulário, como também já referi, deverá ser feita uma correção ao seu título no sentido de identificar a alteração que é feita à lei do Conselho Económico e Social e propõe-se, por fim, que a presente iniciativa seja, que o presente parecer seja remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigada, Srs. Deputados. E, portanto, duas correções.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, pela sua exposição e pela forma como apresentou, incluindo algumas retificações que necessitarão de ser feitas. E, portanto, já tenho uma inscrição e passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, serei rápido só para felicitar pelo parecer. Essa correção naturalmente será feita e em relação aos aspectos apontados sobre o projeto, enfim, vai ser discutido com os outros e, portanto, a versão final, que certamente no título poderá ter ou deverá ter essa especificação do diploma que é alterado e da alteração que é feita.
Muito obrigada também, Sr. Deputado, pelo seu contributo e se não houver mais inscrições, portanto, passo de imediato para a votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, aprovado também por unanimidade. E passamos de imediato ao ponto 5, que é um outro parecer, portanto, teremos que fazer a apreciação e a votação também, sobre a proposta de lei 57/13, que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e saúde, a questão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho e transpõe a Diretiva 35 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, e dava de imediato então a palavra à Sra. Deputada, autora do parecer, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este parecer é sobre a proposta de lei número 57/13, que transpõe a Diretiva 2013/35 da União Europeia. O Governo apresentou a proposta de lei que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho, e transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2013/35 da União Europeia. Deu entrada na Assembleia da República a 1 de fevereiro do corrente ano esta proposta de lei e foi admitida no dia 2 de fevereiro, tendo baixado à 10ª Comissão, por se tratar de legislação laboral, foi colocada e encontra-se à apreciação pública durante 30 dias até o dia 9 de março de 2017. Foi também aprovada esta presente iniciativa em Conselho de Ministros no dia 22 de dezembro. Entretanto, o Governo não anexa qualquer estudo ao documento ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da referida proposta de lei. No entanto, é feita referência a que as grandezas físicas, os valores, limites da exposição e os níveis de ação estabelecidos pela presente diretiva e transpostos baseiam-se nas recomendações da Comissão Internacional para a Proteção contra as Radiações Não Ionizantes e deverão ser consideradas de acordo com os conceitos desta mesma entidade. A proposta de lei é aplicável em todas as atividades do setor privado, cooperativo e social, administração pública central, regional e laboral, institutos públicos e demais pessoas coletivas de direito público, ainda que exercidas por trabalhadores por conta própria. Conforme consta na nota técnica, não é possível determinar ou quantificar eventuais encargos para o Orçamento de Estado. Cumpre referir também, de igual modo, que esta iniciativa tem um título que traduz o seu objeto e que visa a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2013/35 da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, o qual revoga a Diretiva número 2004/40 da CE. Importa ainda ter em conta que a aplicação da presente diretiva não deve servir de justificação por parte dos Estados para qualquer tipo de regressão relativamente à situação prevalecente em cada Estado-membro e, por último, e a fim de proteger dos trabalhadores expostos a campos eletromagnéticos, a diretiva prevê a necessidade de se efetuar uma avaliação dos riscos por forma a haver um eficaz e eficiente tratamento, sendo oportuno criar um sistema de proteção que agrupe os diferentes riscos de forma simples, graduada e facilmente compreensíveis, uma melhor adequação dos postos de trabalho, nomeadamente na escolha de equipamentos, que vai permitir uma redução aos níveis de exposição. Relativamente às iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria, efetuada a consulta à base de dados da atividade parlamentar, não se verificou a existência de iniciativas legislativas pendentes ou conexas ou qualquer petição pendente sobre matérias idênticas. Entretanto, a iniciativa cumpre a lei formulário. Importa assinalar também que, caso seja aprovada a presente iniciativa legislativa revestindo a forma de lei, será publicada em Diário da República. Relativamente à opinião da deputada autora do parecer, reservo para discussão em plenário. Relativamente às conclusões, nos termos da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, é de parecer que a proposta de lei número 57 se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatida na generalidade em plenário no próximo dia 3 de março. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua exposição, pela sua intervenção sobre o parecer. E pergunto se algum dos senhores deputados se quer inscrever. Portanto, não havendo inscrições, votação. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? A senhora deputada Rita Rato?
A favor.
A favor. Muito obrigada. Passamos agora, portanto, para o ponto 6, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2015. E passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Rui Rizzo para fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e dizer que, no âmbito das competências da Assembleia da República e nos termos e para os efeitos do disposto na linha D do artigo 162 da Constituição da República, a Assembleia deve tomar as contas do Estado e das demais pessoas coletivas que a lei determina, com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apresentação. Foram recolhidos esses pareceres, nomeadamente da UTAU e do Conselho Económico e Social, no sentido de devolver-se, se quiser, à COFMA, o parecer da Comissão de Trabalho, sobretudo naquilo que diz respeito às matérias do emprego e da segurança social. Daí também ter sido feita a análise da conta da segurança social. O relatório que está em poder dos senhores deputados e das senhoras deputadas é um relatório factual, obviamente que em termos de enquadramentos, nomeadamente no enquadramento macroeconómico, depende ou em muito a escolha dos temas, depende obviamente do deputado, relator. O deputado entendeu ser o mais factual possível, de acordo com os elementos que tinha, quer da UTAU, quer da Comissão do Conselho Económico e Social. E é assim que foi desenvolvido o relatório, dando conta quer do enquadramento macroeconómico, quer da evolução do mercado de emprego e também do desemprego, a evolução dos salários, também uma análise sobre aquilo e, no fundo, recolhendo e aprovando também, reconhecendo a importância do parecer do Conselho Económico e Social no que diz respeito à análise da diminuição do desemprego, do emprego e das remunerações dos trabalhadores. Ainda também uma análise de acordo com os elementos disponibilizados, quer pela Direção-Geral da Administração do Emprego Público, quer também pelo INE sobre o emprego público, relativamente também à sua evolução. E, finalmente, relativamente à conta da Segurança Social, dá conta das melhorias e evidencia as melhorias obtidas na conta da Segurança Social, quer por via da receita, quer por via da despesa. Ambas as questões estão suficientemente, na opinião do deputado relator, suficientemente especificadas e assentes, mais uma vez, se repito, assentes nos pareceres, quer da UTAU, quer do Conselho Económico e Social, pelo que entendemos que registar também os alertas do Conselho Económico relativamente ao emprego e ao desemprego e, sobretudo, aos rendimentos dos desempregados, mais uma questão absolutamente factual, e concluindo, diria que no âmbito das suas competências, quer da Assembleia da República, quer da Comissão de Trabalho e Segurança Social, o parecer presente incidiu exclusivamente sobre os domínios do âmbito específico da intervenção da Comissão de Trabalho e Segurança Social, incluídas na Conta Geral do Estado de 2015, e em especial as atinentes ao emprego e segurança social, e visa contribuir um contributo para o relatório final que se encontra em fase de elaboração na COFMA. Na elaboração do presente parecer foram tidos em conta o documento da CGE, incluindo a conta da Segurança Social, apresentado pelo Governo e os pareceres do Tribunal Constitucional, da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento e do Conselho Económico e Social. A Comissão de Trabalho deliberará, se os senhores deputados concordarem, em enviar este relatório à COFMA, de acordo com o que está previsto e instituído regulamentarmente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado, a quem também felicito pela elaboração deste parecer, enfim, cuja densidade é evidente, e perguntava se havia, uma inscrição. Sra. Deputada Mercedes Borges, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado autor do parecer, reconhecemos que são pareceres sempre complexos e nada fáceis de executar, portanto, cumprimentá-lo nesse sentido e de aproveitar o ensejo para também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que elaboraram os relatórios anteriores para fazer de uma vez só e saudá-los e agradecer os contributos que deram.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, CDS.
Muito obrigado. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Rui Rizzo e cumprimentar por realmente este trabalho exaustivo que teve. Só chamar a atenção de uma gralha, não é que tenha grande relevância, quer dizer, tem relevância, mas quando se diz relativamente ao crescimento económico do PIB em 2015, onde se diz 1.5, ele foi revisto pelo INE para 1.6. É o que está na conta já, mas não está de acordo com os dados do INE. Era só este. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto 7. E o ponto 7 tem a ver com a nossa deliberação sobre a metodologia a adotar relativamente à discussão e votação na especialidade dos seguintes projetos de lei, que já foram aprovados na generalidade em 27 de janeiro deste ano. Portanto, primeiro, 378/13, que reforça a tutela contra os atos de assédio no âmbito das relações de trabalho, do PAN. 375, previne e combate o assédio no local de trabalho, 12ª alteração. Eu pedia, realmente eu sei que é um bocado maçador estar sempre a pedir a vossa ajuda, mas é que peço mesmo porque não queiram saber aqui a ressonância que faz. Portanto, 375, previne e combate o assédio no local de trabalho, 12ª alteração ao Código de Trabalho e 5ª alteração ao Código do Processo do Trabalho, PCP. Terceiro projeto de lei, 371/13, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio em contexto laboral no setor privado e na administração pública. Partido Socialista. Finalmente, projeto de lei 307/13, que cria um novo regime jurídico para combater o assédio no local de trabalho, do Bloco de Esquerda. Portanto, é isto que está em cima da mesa, uma vez que já votámos e já lá vai há algum tempo, no dia 27 de janeiro de 2017, votámos e, portanto, agora temos que decidir qual vai ser a metodologia a aplicar a estes quatro projetos de lei. E já tenho uma inscrição. Faz favor.
Senhora Presidente, acho que era importante tomarmos alguma decisão sobre isto para podermos ganhar a discussão destes projetos. Naturalmente, parece que a solução mais evidente seja a criação de um grupo de trabalho onde se possam fazer audições. Esta matéria, há vários projetos de vários partidos sobre esta matéria. Creio que beneficiamos, apesar de já ter havido vários contributos por escrito, mas nem todos os projetos tiveram o período de discussão pública. Aliás, creio que só mesmo o do Bloco de Esquerda é que teve esse período de discussão pública. Em todo caso, o que eu queria dizer é que parece-me que nós devemos fazer um grupo de trabalho, tendo em conta também a circunstância de neste momento haver quatro grupos de trabalho a decorrer na Comissão. O que eu gostaria de saber, porque não sei se a Presidente em exercício ou se a equipa da Comissão tem uma previsão de quando é que... Qual é o primeiro grupo de trabalho destes quatro que estão a decorrer que se prevê que possa terminar o seu funcionamento para nós termos uma ideia de quando é que começamos a trabalhar na questão do assédio? Porque se... Acho que é isso. Acho que nós temos vantagem em não acumular mais grupos de trabalho, mas também precisamos de um calendário para tratar deste assunto.
Muito obrigada. Já agora um esclarecimento. Não sei se o Sr. Deputado tinha se inscrito, era? Ah, não, é como tinha o microfone ligado. Enfim, relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado José Soares, que é óbvio que a metodologia que propõe faz sentido, duas notas. A primeira, que de facto é que só o projeto do Bloco, e portanto como os outros entraram depois, digamos que ainda estão em apreciação pública, mas perguntei à doutora Susana e também não vos posso dar uma data até quando, mas está mesmo a terminar. Pronto. Quando referimos 3 de março, portanto termina esta semana, quando referiu 4 grupos, ainda não incluiu o 5º grupo, que é, enfim, aquele que tem coexistido, que é das audiências, enfim, é menos pontual, tem coexistido no sentido de agilizarmos a questão das audiências e de não termos trabalhos em atraso. E, portanto, dizer uma data é um bocadinho qual dos grupos é suscetível de acabar primeiro, é um bocadinho, digamos, aventureiro estar aqui a estabelecer uma data. De qualquer forma, se me perguntassem, muito possivelmente o grupo de trabalho do SES, dado que vai ser discutido depois, enfim, serão os vários projetos discutidos na especialidade e muito possivelmente teremos só depois, conforme deliberamos, alguns pedidos também por escrito, mas é uma coisa, digamos, é uma suposição que não está baseada em coisa nenhuma, tanto pode ser esta como pode ser outra, depende também de, digamos, da dimensão depois das audições que o próprio grupo entender fazer, que ainda não se debruçou, aliás, sobre isso. Portanto, não há neste momento, digamos, de um ponto de vista autorizado, alguma perspectiva de se poder dizer com segurança a meio do mês de março teremos acabado um dos grupos. Mais não posso avançar. Muito obrigada. Senhora Deputada, depois o Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre isto, só dizer o seguinte. Nós, da nossa parte, como temos estado a fazer um acompanhamento dos grupos diferenciado, por nós há condições de iniciar o processo deste grupo de trabalho. Porque, da nossa parte, serei eu que acompanharei esta matéria e o único que estou a acompanhar em paralelo é com o projeto de valorização profissional. Portanto, da nossa parte, há disponibilidade para, se assim se entender, constituir-se, nomear-se o deputado que é responsável pelo grupo de trabalho e dar início ao processo, definir-se um prazo para propor audições para serem ouvidas e depois um período para entrega, uma data para entrega de propostas de alteração e depois, da nossa parte, há condições para isso. Agora, também depende dos outros grupos parlamentares, imagino que se o nosso há condições para isso, nos outros mais haverá, mas ainda assim é uma questão que acho que tem que ser concluída aqui.
Mas pronto, serão os diferentes grupos parlamentares de facto a expressarem-se sobre essa hipótese e nesse sentido ouviríamos agora o Partido Socialista. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à metodologia, de facto, o alerta que foi feito relativamente à proliferação, digamos assim, dos grupos de trabalho é pertinente e, eventualmente, enfim, naturalmente, com algum esforço suplementar, todos podemos criar mais um grupo, enfim, e participar nele, sendo certo que, de facto, a proposta que tinha sido feita inicialmente talvez seja mais, permita uma maior participação nos trabalhos por parte de todos e alguma maior estabilidade desse ponto de vista. Enfim, temos muitos grupos. Agora, de facto, não havendo previsão de término, no limite o que poderíamos fazer era indicar uma semana ou duas para reavaliarmos no limite, independentemente de haver ou não o término de um grupo, o avanço deste novo grupo. Mas não sei, é uma questão que fica. Do nosso ponto de vista, naturalmente, não nos opomos a uma via ou outra. Só lançava um ponto que na constituição desse grupo, não sei se não fará sentido, deixo para avaliação, o envolvimento de deputados da primeira comissão, atendendo ao histórico legislativo deste processo e ao trabalho que foi feito também na primeira comissão em torno desta matéria e em torno dos projetos que, entretanto, vieram a lume. Muito obrigado.
Portanto, não... A valorização foi a nós. Mas será o PSD? Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Pela nossa parte, não nos vamos opor a metodologias, as duas estão sobre a mesa, pese embora eu considere que o grupo de trabalho, dada a transversalidade que vai ter que existir entre esta Comissão e a primeira Comissão, é de todos aquele que é muito mais funcional. Lógico que compreendo a posição dos partidos que têm menos deputados e, como tal, têm mais dificuldades em assegurar o funcionamento dos diferentes grupos de trabalho que estão em causa, mas nós não inviabilizaremos nada, estaremos de acordo com a metodologia que quiserem seguir. Não deixo é de expressar o nosso entendimento de que será muito mais vantajoso e funcional poder-se trabalhar em grupo de trabalho estas quatro iniciativas e em articulação com a primeira comissão, visto que também tem um grupo de trabalho específico, mesmo para tratar destas matérias, da igualdade, da violência, portanto, pese embora sejam matérias da nossa comissão, tem sido hábito ser esta matéria sempre acompanhada pelo grupo de trabalho da primeira comissão. Por isso, deixar pela nossa parte, até já estamos em condições de indicar a deputada que fica indicada por nós para este, se houver grupo de trabalho.
Muito obrigada e sublinho, Sra. Deputada, sublinho que de facto o PSD acompanha o Partido Socialista nesta proposta de incluir deputados da primeira comissão e dava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo Bloco de Esquerda também nós estamos em condições de avançar com o grupo. Serei eu próprio que estarei neste grupo e, portanto, não estou a acumular com outros grupos, porque são outros deputados do Bloco que estão a acompanhar os outros processos. Portanto, pela nossa parte, há todas as condições de avançarmos já. E sobre a participação de deputados de outras comissões, com certeza, isso penso que nem nos cabe a nós definir. Acho que, por natureza, os deputados que entenderem podem participar, não me parece que seja um grupo de trabalho conjunto, na medida em que nós estamos a falar de legislação laboral. E, aliás, penso mesmo que estes projetos tenham essa característica bastante vincada de incidirem sobre matéria laboral. Mas, evidentemente, que as matérias se cruzam todas e, portanto, os partidos indicarão para participar no grupo de trabalho os deputados que entendam que estão mais dentro destas matérias ou que estão mais que entendem que devem acompanhar estas matérias. Mas, portanto, pela nossa parte, se não há nenhuma objeção, é que possamos começar já a trabalhar. Quis fazer essa ressalva porque poderia haver partidos que pudessem ter dificuldade em acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então dava agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós ainda, no CDS, ainda não vimos quem é que iria ser o membro indicado para este grupo, mas, na verdade, se for alguém desta comissão, é muito difícil conciliar com os grupos em que já estamos. Por um lado, isso. Por outro lado, tenho ideia que nós, no grupo das alterações que estão previstas ao Conselho Económico e Social, nós estabelecemos um calendário que apontava para o final de março a conclusão dos seus trabalhos. E, portanto, é esse o calendário que nós temos estimado. Claro que pode resvalar, esperemos que não, mas à partida não sei se isso seria aceitável para o Bloco ou não. Só uma nota aqui em relação ao que disse a senhora deputada Rita Rato, que eu vi a disponibilidade do PC para começar já, mas curiosamente, embora não seja a senhora deputada que está neste grupo, quem está do Partido Comunista tem-se também lamentado da dificuldade, às vezes, de agilidade da agenda para tentarmos implementar celeridade aos trabalhos das audiências. Tem havido, curiosamente, da deputada que está ali, alguma dificuldade em conciliar. Portanto, na verdade, nós sentimos esta dificuldade de funcionamento dos diferentes grupos de trabalho. Se fosse possível perspectivar isto para o final de março, abril, se isso não for, não causar grandes incómodos ao calendário político estabelecido, agradecíamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre esta proposta ou sobre a proposta, no fundo, que foi feita, que é de uma nova abordagem, enfim, talvez mais cautelosa, digo eu, de, em meados de março, podermos fazer uma apreciação sobre o andamento e nessa altura, marcarmos, se assim o entendêssemos, digamos, os nossos, marcássemos uma reunião, uma primeira reunião para definir calendário e metodologia, mas esperarmos mais um pouco até para a definição dessa reunião por meados de março, que foi uma proposta que foi aqui deixada, ou então também, se querem desde já marcar, como, digamos, termos um marco do fim de março. Deixo isso, obviamente, à consideração dos partidos.
Sr. Presidente, a minha sugestão era que nós tomássemos a decisão hoje de criar o grupo de trabalho e que o Presidente ou a Presidente do grupo de trabalho ficasse com a responsabilidade de agendar a reunião, tendo em conta aquilo que foi aqui dito, ou seja, garantindo que o CDS tem como participar e, portanto, tendo essa flexibilidade de poder marcar a reunião, não na próxima semana, mas daqui a duas, ou enfim, mas eu deixaria isso, essa sensibilidade, esse cuidado que certamente qualquer um de nós terá, ou teria se estivesse nessa função, a quem presidir o grupo. Acho que, se acharem bem, acho que podíamos avançar com esse figurino.
Mais a senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, era só relativamente à questão que foi colocada pelo senhor deputado do CDS, dizer que nós somos sensíveis a este argumento, porque várias vezes o tivemos que invocar, porque tendo 15 deputados, muitas vezes acompanhando vários processos em simultâneo, é difícil estarmos em todas as reuniões. O que eu disse foi que, da parte do PCP, não fosse por nós, que o processo não avançaria desde já. E, de facto, a organização dos trabalhos permite-nos, se existisse disponibilidade para isso, para começar desde já, e o PCP estaria disponível para isso. Uma vez que há esta questão colocada pelo CDS, acho que se deve ter isso em consideração, e na marcação dos trabalhos, a coordenadora do grupo de trabalho iria ter isso em conta. Mas acho que acho que todo o processo pode avançar normalmente, sendo que há este prazo de, tendo em conta que são os mesmos deputados que vão estar nos outros grupos de trabalho a acompanhar os processos, que se tenha isso em consideração.
Portanto, tentando conciliar, digamos, as duas posições, que aliás nem são contraditórias, mas de qualquer maneira, atendendo às propostas, penso que podemos desde já aprovar a constituição de um grupo de trabalho para a abordagem e a análise destes quatro projetos de lei. Seria hoje decidido em comissão a sua aprovação. Esperaríamos que não sabemos qual é o grupo que vai ter a coordenação do grupo de trabalho, qual é o grupo parlamentar. Portanto, na próxima reunião, já, digamos, com essa informação, a doutora Susana também não me sabe informar.
Mas a seguir à reunião já sei logo.
Mas a seguir à reunião pode informar, e depois, com base na informação também, não sei se os senhores deputados e os diversos grupos parlamentares já estão em condições de indicar alguém para a comissão. De qualquer maneira, esperaríamos ter, de facto, todas as indicações e nomeações para o grupo de trabalho, e depois, apelando à sensibilidade, como disse o senhor deputado José Soeiro, da coordenação, portanto, prever, digamos, uma calendarização de harmonia com a realidade do grupo parlamentar, nomeadamente do CDS, que deixou esse apontamento. Está bem assim? Então, muito obrigada. Ponto 8, que é a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição das organizações representativas dos trabalhadores da PT. Portanto, Vamos votar. Quer? Pronto, faz favor, peço.
Mas é rápido só. Eu sou ainda por cima porque o requerimento estava como sendo do PS, então convém mesmo me apresentá-lo para se perceber que o requerimento foi do PCP. Só para enquadrar este requerimento. O PCP realizou a semana passada... Não, quando foi enviado, no ficheiro, estava requerimento de PS. Aqui não, o timbre, isso até ver, ainda não nos vamos enganando nisso. Um dia pode acontecer, mas até ver isso nunca aconteceu. Até ver nunca aconteceu. Para enquadrar este requerimento, o PCP realizou semana passada uma audição parlamentar com as organizações representativas dos trabalhadores da PT no sentido de avaliar a situação da empresa e dos trabalhadores no contexto da atual gestão do Grupo Altice. A situação que nos foi transmitida foi de enorme gravidade e de muitas preocupações face a recorrentes atropelos aos direitos dos trabalhadores. Foram-nos transmitidos também situações de permanente intimidação, repressão e chantagem, existindo já uma situação de 340 trabalhadores que foram transferidos para uma designada unidade de suporte sem quaisquer funções atribuídas. Em vários locais de trabalho, em vários pontos do país, os trabalhadores são obrigados a apresentarem-se diariamente ao serviço e a cumprir horários seu trabalho para desempenhar dia após dia. Os processos disciplinares são utilizados cotidianamente como arma de pressão psicológica e são inúmeros os casos de ameaças aos trabalhadores para a aceitação das rescisões de contrato, resultando muitas vezes na contratação dos mesmos trabalhadores em regime precário e com mais baixos salários. Perante a gravidade desta situação e para que a Comissão de Trabalho e Segurança Social possa conhecer e acompanhar adequadamente a situação que está a verificar, o Grupo Parlamentar do PCP vem requerer a audição das organizações representativas dos trabalhadores da PT em sede de plenário da Comissão.
Agora sim, passamos, portanto, à votação. Quem? À discussão. Sim, senhora. Não sabia que queria. Como não é muito costume, mas como peço, não desculpa. Peço desculpa pelo lado.
É discutirmos, sim, os documentos. Segue costume, Sr. Presidente. Olha, eu relativamente a esta matéria, para expressar a nossa concordância com a audição das organizações representativas dos trabalhadores da PT. Pese embora seja também entendo que, e devo aqui dizê-lo, que deve de existir contraditório, portanto, senão isto não é um exercício democrático. E ouvir a ACT também. Penso que a ACT deve ter um papel relevante nesta matéria, deve ter feito o seu trabalho ou não. E se não, porquê? Pronto. E é nesse sentido que devemos de ouvir quer o contraditório através da empresa, quer a parte da fiscalização. E assim completamos o processo e teremos tudo. Tanto faz. Como foi na Ground Force. Não é uma metodologia nova, é o que é normal fazer sempre que há uma parte, há algo que não está a correr bem de um lado. Temos sempre, pelo menos, as regras democráticas a isso obrigam. E eu introduzia aqui o ACT, porque a ACT também é normal ser chamada sempre que situações destas, e com a gravidade que aqui são relatadas, acontecem.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o deputado José Soeiro.
Obrigado, Sra. Presidenta. Nós apoiamos a iniciativa que foi tomada pelo Partido Comunista Português, deixamos também, subscrevemos a sugestão que foi dada. Se bem percebi, a ideia é começar pelas organizações representativas dos trabalhadores, depois ouvir a empresa e depois ouvir a ACT. Parece-nos que esta sequência faz sentido e que será esclarecedora. Assim esperamos.
Muito obrigada. Portanto, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, apenas em nome do Grupo Parlamentar do PS, para nos associarmos e subscrevermos o pedido de requerimento apresentado e a metodologia, digamos assim, que é proposta para a audição de várias das diferentes entidades, também nos parece a mais correta, até por juntar a CT pode não ter havido queixa e, portanto, é importante salvaguardar primeiro a posição, ou ouvir primeiro a posição dos trabalhadores e se efetivamente foi apresentado ou não algo junto da CT.
Muito obrigada. Se bem entendi, a proposta... Sr. Deputado Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria só dizer que nós não temos conhecimento da situação que nos foi trazida aqui pelo PCP, senão desta forma, ou seja, não temos nenhum pedido de audiência destas organizações e tanto quanto sei, elas também não terão apresentado um pedido de audiência à própria Comissão, pelo menos que eu tenho conhecimento. Em todo caso, havendo a notícia de práticas que nos aqui são dadas que remetem para alguma gravidade, com certeza que eu entendo que a Comissão pode tomar a iniciativa e deve até pedir de um partido para o fazer e subscrever a metodologia que foi proposta no sentido de ser feito também com contraditório envolvendo a própria empresa e o ACT. Muito obrigado.
Muito obrigado também, daquilo que depreendi, as organizações representativas dos trabalhadores da PT terão solicitado audiência a alguns grupos parlamentares, mas não de uma forma institucional à Comissão e, portanto, fará todo o sentido ouvi-los. E tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora Presidente. Dizer que nós decidimos primeiro deste requerimento de ouvir as organizações representativas porque realizamos essa audição parlamentar, mas que faria sentido e nós também tínhamos perspectivado que se assim se justificasse ouvir a ACT. Relativamente à empresa, nós estamos de acordo, isso aconteceu noutros momentos, sendo que a empresa é apenas convidada a estar, não sendo obrigada a vir, sendo uma empresa privada, ainda assim acho que a Comissão, solicitando esse interesse em ouvir a empresa decidirá se poderá estar ou não. Da nossa parte, faz sentido nessa ordem que foi proposta.
Muito obrigado e, portanto, dando, digamos, concretização às propostas, ouviremos três entidades, a começar nas organizações representativas dos trabalhadores, seguir-se-á a empresa, os responsáveis pela empresa e, em terceiro lugar, a ACT. Portanto, será essa a deliberação da Comissão. Uhum. E passamos, então, à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. E entramos no último ponto da nossa agenda. Outros assuntos. Duas notas. Primeira nota, uma estava marcada para o dia 8 de março, a audição regimental ao Ministro do Trabalho e da Segurança Social, e que pede para ser adiado para o dia 14 de março, uma terça-feira, da parte da tarde, obviamente, 15 ou 16 horas. Portanto, sobre isso, ouvíamos os diferentes grupos. Se estivessem de acordo nesta alteração, tudo bem. Não há anuência, portanto, muito bem. A audição regimental passou para o dia 14 de março, terça-feira, por volta das 15 horas, se entenderem, uma vez que é uma grelha mais pesada, parece-nos que 15 horas é razoável. Depois, a segunda nota também tem a ver com a audição do Sr. Ministro das Finanças, que estava prevista para 29 de março e que nós propomos o dia 5, dado que ele pede o adiamento para abril, nós propomos o dia 5 de abril às 10 horas. 5 de abril às 10 horas, que é uma quarta-feira, portanto, é uma quarta-feira. Se não virem inconveniente, nós sugeríamos, uma vez que nos foi dado escolher abril, o dia 5. Também havendo concordância. Portanto, passava a palavra à senhora deputada Clara Marques Guedes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para dar uma nota relativamente ao grupo de trabalho que visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social, do seguinte: o grupo de trabalho decidiu que, além de audições que está a realizar, decidiu que na próxima sexta-feira, dia 3, às 15h30, 15 horas, vai fazer uma audição aos anteriores presidentes do Conselho Económico e Social. E então era interessante, e estávamos aqui de certa forma a convidar a comissão toda, porque esta matéria está em grupo de trabalho, mas uma vez que venham dois anteriores presidentes do Conselho Económico e Social, entendemos que seria, fazia todo sentido que a comissão, os elementos que puderem estar, naturalmente da comissão, estarem presentes nesta audição. Era só dar nota dessa situação.
Eu lembrava que também, para além desta, da nossa comissão, também foi visto endereçar-se convites à Comissão de Economia.
E da
12ª, exatamente por causa da juventude. Portanto, se não houver nada a obstar, serão enviados convites às várias comissões. E de momento não há mais nada, portanto encerramos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado a todas e a todos e um bom dia.